O Dia Internacional da Língua Materna é celebrado anualmente a 21 de fevereiro e visa promover, preservar e proteger todas as línguas faladas pelos povos em todo o mundo. A língua materna é a língua adquirida de forma natural, sem intervenção pedagógica e com a qual nos identificamos culturalmente. Barrancos celebra hoje a sua língua materna, o barrancanho. O barrancanho é uma língua mista, produzida pelo contacto entre o português e o castelhano. A sua complexidade sociolinguística constitui um caso único no contexto europeu. Ao comemorar o Dia Internacional da Língua Materna, Barrancos está a proteger a sua língua e a honrar as suas tradições culturais. Desta forma, a Câmara Municipal de Barrancos convidou a Rádio Vidigueira para juntos assinalarmos esta data. Na Universidade Popular Túlio Espanca, Polo de Barrancos, falámos com João António Serranito Nunes, presidente da Câmara Municipal de Barrancos, local onde este iniciou a instrução primária. Natural de Évora, chegou a Barrancos com 6 anos, quando o pai veio trabalhar para a Casa Fialho, onde era encarregado-geral de todas as operações que ali se desenvolviam. Foi nesta altura que João Nunes teve contacto com a língua barrancanha pela primeira vez. No início, diz que foi complicado, mas como qualquer miúdo, rapidamente se integrou.
Recordo-me dessa altura, era para mim estranho, não é? Eu, habituado a brincar com outros miúdos, a falar com outros miúdos, chegar aqui e eu não perceber algumas palavras. Era complicado isso para mim, ao ponto, enfim, mas como sabe, os miúdos têm muita facilidade em aprender e se integrar, e enfim, havia muita socialização na altura com essas idades, e hoje também há, mas de forma diferente. Mas na altura, nós, as brincadeiras todas e o convívio todo com os miúdos, muito facilmente nos integramos e aprendemos o barranquenho, e é, enfim, uma forma de comunicar muitas vezes, não é?
Apesar de não falar barrancanho, nunca sentiu afastamento. Encontrou sempre um espírito acolhedor e uma abertura grande por parte dos outros miúdos.
Eu encontrei sempre nesta terra um espírito acolhedor. Não quero falar naquilo tradicional, espírito hospitaleiro, não. Mas um espírito acolhedor, uma abertura bastante grande por parte dos outros miúdos, porque nós integramos com facilidade. Era eu um irmão mais velho e participávamos em todas as brincadeiras, que era as formas mais fáceis de integrar socialmente, é brincar. E então, aí, a partir daí, comecei a ser um deles, ainda no primeiro ano, não me senti nada excluído. Foi uma integração total e perfeita, sem qualquer tipo de constrangimento, nem, como hoje se pode dizer, qualquer trauma. Não, de forma nenhuma, estou na plenitude da integração.
A integração foi tão boa que acabou por chegar a presidente da Câmara Municipal anos mais tarde.
Acabei por aqui ficar durante algum tempo na minha vida e saí de cá com 25 anos já, pronto, já para a vida profissional. E acabei por casar com uma mulher de Barrancos e pronto, e funcionou um pouco como se diz em Espanha, donde é tu pueblo, el de mi mujer. E assim foi o meu também.
Sobre as comemorações do Dia Internacional da Língua Materna, data que se assinala hoje, João Nunes fala-nos sobre a importância de distinguir este dia a nível local. Segundo o autarca, o que a Câmara Municipal de Barrancos pretende é dignificar, diferenciar, estudar e aprofundar a língua barrancanha para que ela seja um veículo de comunicação sem qualquer tipo de constrangimento. Comemorar esta data é aproveitar também para assinalar esta diferença cultural de grande importância.
Para a comunidade local, é muito importante que aquilo que foi, durante algum tempo, um constrangimento, porque as pessoas, quando saíam de Barrancos, normalmente iam para fora e tinham alguns problemas de relacionamento, porque, de facto, este falar barranquinho era complicado para as pessoas. E não se entenderem, e sentiam-se um pouco constrangidos com esta situação. O que nós temos estado a fazer é dignificar, diferenciar, estudar, aprofundar a língua para que ela seja um veículo de comunicação, mas sem qualquer tipo de constrangimento. Portanto, daí nós aproveitamos as datas também que são assinaláveis, mantemos um trabalho ao longo do tempo. E isto estamos a assinalar uma efeméride, né? Mas não queremos deixá-la passar em claro sem evidenciar aquilo que são, por um lado, as diferenças, os contornos, aquilo que constitui a base de uma língua, assim dizem os especialistas, que vai ter que ser chamada, essa questão do dialeto tem que acabar, é uma língua, o barranquenho, e então aproveitar essa data para, com um conjunto de pessoas que têm qualificações aprofundadas na matéria, fazer uma conversa e com pessoas locais, obviamente, que se expressarão na língua que lhes é familiar, o farão nesse dia com o objetivo de fundo, que é, por um lado, dar a conhecer, por outro lado, aumentar a autoestima das pessoas que não têm nada que se sentir diminuídos pelo facto de falarem uma língua própria, porque na generalidade as pessoas falam três línguas com a mesma facilidade. Ou falam espanhol, ou falam barranquinho entre si, ou falam português com os portugueses. Portanto, as questões são exatamente assim. E até há um esforço para se falar de português quando alguma pessoa de fora interpela um local. Mas no fundo, quando não há ninguém de fora, o que se fala é barranquinho. E é esse facto que nos parece assinalar uma diferença cultural de grande importância, em termos de, inclusive, de identidade própria, que se formou aqui fruto das mais diversas circunstâncias, nomeadamente duas ou três que podemos considerar como sendo as mais importantes, que é o isolamento geográfico, por um lado, e a proximidade com a Espanha, por outro. Foi sempre um local de grande contacto, de grande aproximação, quer cultural, quer económica. Houve aqui sempre uma grande proximidade com a Espanha. E depois o isolamento e esta mistura de espanhóis e portugueses virar na cidade. Que é isso que nós queremos, no fundo, aqui, num dia que é dedicado às línguas, neste caso uma língua minoritária como este caso, dar-lhe a importância que achamos que tem, porque isto é património cultural e material, e é património desta comunidade e tem que ser devidamente realçado.
Como disse o Presidente, é muito importante celebrar esta data para que aquilo que foi durante algum tempo um constrangimento deixe de o ser. Sobre se o barranquenho é uma língua em risco, João Nunes diz que temos que enquadrar esta situação numa outra bem mais vasta, a globalização. Segundo o autarca, hoje em dia há uma padronização sobre a igualitarização feita principalmente pelos órgãos de comunicação social. Em Barrancos, o que se pretende é evidenciar e afirmar a sua diversidade, e é isto que a Câmara Municipal pretende preservar, criando condições para que haja uma língua estruturada que possa ser ensinada na escola.
Nós temos que enquadrar esta situação numa outra bem mais vasta, que é a globalização, que é a padronização, que é a força que têm os meios de comunicação hoje sobre as pessoas das mais diversas formas, não é? E que, por norma, enfim, são meios que no cotidiano vêm a interferir com a nossa vida, dando notícias, contando histórias, relacionar-se com a administração, com o comércio, com pessoas que vêm, enfim, há hoje esta padronização que tenderá aos poucos para a linguagem mais informática, o inglês e as semelhanças e o ser quase tudo igual. Portanto, vamos lá ver, esta igualitarização que é feita pelos meios de comunicação, sobretudo, e pelos instrumentos que nos governam hoje a vida, tenderá a que sejamos todos iguais. Quer dizer, e nós aqui o que queremos é evidenciar e afirmar a nossa diversidade. É por aí que nós vamos. Portanto, não somos iguais, somos nós próprios, de identidade própria e afirmação cultural própria. É isso que se tenta preservar. Portanto, percebendo o que está por trás desta, enfim, desta possibilidade de que amanhã haja uma padronização, nós o que queremos aqui fazer é criar condições para que haja uma língua estruturada e que logo que necessário seja terminado este projeto e sendo necessário ensiná-lo na escola, o possamos fazer e com isso preservar. Apesar de lhe dar esta particularidade da questão, dos melhores falantes hoje ainda são os mais novos, antes de ir para a escola, porque contactam muito os avós, os pais em casa, enfim, não têm, digamos, a escola com toda essa carga que nos transmite de novos conceitos, novas fórmulas, novas metodologias de abordar e de ver as coisas, a obrigatoriedade das leituras, enfim, toda ela em português, vem-nos fazer esquecer um pouco aquilo que são as nossas raízes. É essa uma das grandes preocupações.
O reconhecimento oficial do barranquenho como língua, o estudo e o ensino na escola são, segundo João Nunes, as melhores formas de preservar e prolongar o barranquenho, e é neste sentido que o município de Barrancos está a desenvolver um conjunto de esforços. Atualmente, a autarquia está a trabalhar em parceria com a Universidade de Évora e a Universidade Complutense de Madrid um conjunto de ferramentas, tais como a documentação da língua, a elaboração de uma convenção ortográfica, a elaboração de uma gramática e de um dicionário e a organização do seu ensino.
Quando há pouco dizia que estamos a construir as ferramentas, é exatamente isso. São aquelas ferramentas mesmo que nos vão servir no futuro para, se o município quer emitir um documento em português, bilíngue, chamemos-lhe assim, pronto, há que criar, paralelamente a este estudo de estruturar a língua com dicionários, com a gramática e tudo mais, há que criar também ferramentas legais que nos permitam fazer isto. E é nisso que estamos a trabalhar, que haja todo um conjunto de ferramentas que nos possibilitem a fazer o relacionamento nas duas línguas e que isso não nos tenha que causar constrangimentos, nenhum problema. Possamos, no cotidiano, afirmar naturalmente a nossa identidade e a diferença.
De acordo com o autarca, a língua barranquenha, enquanto instrumento, tem que ser organizado. É mais uma língua de comunicação do que uma língua escrita e, por isso, é preciso estudar para comunicar de forma consistente. Para fazer isso, é que foi pensado o projeto, que conta com um conjunto de investigadores que estão a criar as ferramentas para amanhã se poder comunicar com a língua local.
A língua em si, enquanto instrumento, que tem que ser organizado, que não está, porque nem se sabe bem como é que se deve escrever muitas das coisas, a língua barranquenha é mais uma língua de comunicação do que uma língua escrita. Há uns pequenos contos e umas coisas, enfim, sem muita profundidade, mas que não dão aquela ferramenta que nós precisamos para poder comunicar de forma consistente, não é? Portanto, para fazer isso, o que é que tivemos que pensar? Nós temos que ter um projeto com um conjunto de investigadores credíveis nesta matéria, com as universidades, que são os sítios por excelência destas matérias, e convidá-los a participar neste projeto, para criar as ferramentas de amanhã, e logo que termine o projeto, ter também, enfim, em simultâneo, a possibilidade legal de o fazer, de podermos comunicar na língua local, de poder ser ensinado na escola, enfim, há todo um conjunto de ações que se devem desenvolver, mas previamente temos que fazer este trabalho de casa, senão não vale a pena. Andamos por aí a dizer, sim senhor, gosto muito, é interessante, vamos fazer, né? Mas depois não se é consequente. Portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer com este projeto, é ser consequentes relativamente a um valor local.
Neste trabalho, a Câmara Municipal de Barrancos tem um papel preponderante.
De facto, neste momento as câmaras têm, nessa e noutras matérias, cada vez mais importância para a vida das comunidades locais. Não é a Administração Central, enfim, com a tradição centralista que temos no terreno do Paço, que nos irá a nós ajudar muito nesse tipo de coisas. Portanto, se não forem os municípios, com o seu papel junto às comunidades locais, a sua percepção, a sua compreensão do que são as necessidades e do que é a necessidade de afirmação, neste caso, da sua própria identidade, se não for o município a fazê-lo, ninguém mais o fará. E o município, obviamente, pegou neste projeto, achou que era importante, sempre o consideramos assim, e não tínhamos mais nada a fazer senão afirmá-lo e procurar os parceiros ideais, neste caso os estudiosos, os investigadores, quem faz disto a sua profissão, e trazê-los até nós, transformá-los aqui em atores, também eles, de um projeto que a todos interessa no fundo, né? Mas que se não faria de forma nenhuma, não era possível que viesse a concretizar se não estivéssemos como parceiros aqui muito claros, e esse papel, enfim, foi sendo construído ao longo do tempo, dando-lhe também as ferramentas, enfim, assinamos protocolos, temos, enfim, custos associados a isto, mas fazemos com muito gosto porque estamos a trabalhar em prol do que é a identidade desta terra e que não queremos que se perca.
Depois da classificação como património material de interesse municipal em 2008, existem outras perspectivas, mas a Câmara Municipal de Barrancos entende que tudo deve ser feito passo a passo. Depois de consolidadas as ferramentas de transmissão, poderá pensar-se no passo seguinte. Para já, o município quer afirmar a cultura local como um bem a preservar.
Perspectivas há sempre de algo mais alto, mas vamos lá ver. Entendemos que, como todas as coisas, têm que ser feitas passo a passo. Um passo de cada vez. Devemos de ter a língua estruturada, organizada, ou seja, consolidadas as suas ferramentas de transmissão de uma forma muito assertiva. Depois devemos criar legislação própria que nos venha possibilitar dar o passo seguinte. E depois há aí um pequeno problema, que é que Portugal não é subscritor daquela Convenção das Línguas Minoritárias. Portanto, aí isso traz-nos também um pequeno problema. De qualquer das formas, não estamos ainda nessa fase. Pretendemos, obviamente, afirmar a língua como uma língua minoritária, uma língua europeia minoritária, mas lá chegaremos. Temos que ter da nossa parte tudo trabalhado antes, temos de dar todos os passos nesse sentido, e isso nós estamos a dá-los, e quando chegar à altura própria, penso que não haverá grandes alternativas que não seja consumar essa classificação e essa oficialização de uma língua, porque, como sabe, enfim, um país que tem uma língua oficial, tem mais o mirandês como segunda língua, não é muito fácil aos países. Isto parece, a mim, eu analiso esta situação, parece que o país se vai fraturar, parece que há aqui qualquer coisa de separar. Não, mas essa parece que é a resistência que os países têm em relação à afirmação de diferenças e de línguas minoritárias e outras reivindicações que se fazem. Mas aqui no nosso caso, nada disso se passa, a única coisa que se passa é que queremos afirmar a cultura local como um bem a preservar e que não haja aqui qualquer tipo de outra intenção.
Ver o seu típico falar ser reconhecido é um desejo da população. O objetivo já tem anos, mas quer o município, quer a população, acredita que com todos os estudos que estão a ser feitos e com tudo o que foi produzido em prol da defesa da língua, o projeto está no rumo certo para conseguir chegar à terceira língua oficial falada em Portugal, ao lado do português e mirandês.
Esse é o objetivo final, digamos. Para além, esse seu ponto de vista, digamos, de o ter uma classificação. Mas o que para nós é importante é que as pessoas continuem a falar barranquenho, que nós tenhamos a estrutura da língua já concretizada, que todos os estudos estão a ser feitos, condensados em publicações e que, enfim, também estamos a tratar, houve um congresso aqui em 2017, que não tinha as atas publicadas, vamos também avançar para a publicação dessas atas, enfim, que tudo aquilo que tenha sido produzido em prol da defesa da língua tenha a sua devida publicação e que nos chegue a todos nós e aos estudiosos para consolidarmos, enfim, esse patamar para avançar para o seguinte. Esse é o mais importante para nós. Pois o reconhecimento que é dado através de uma outra classificação é importante sob vários pontos de vista, mas para nós este é a base, é fundamental e primeira que queremos defender.
A defesa da língua, da identidade, dos valores locais e uma afirmação da sua própria identidade e autoestima é um dos objetivos da autarquia.
No fundo, o que nós queremos que este projeto é a defesa da língua, a defesa da identidade, a defesa dos valores locais e a afirmação, e que as pessoas o façam de uma forma livre e que isto constitua, no fundo, mais um complemento e uma afirmação da sua própria identidade e de autoestima, e que vejam no falar diferente, neste, como se dizia antigamente, este linguarejar que nos pode diferenciar, que vejam nisso um valor, valor acrescentado, e não que seja qualquer coisa que de alguma forma venha minimizar ou diminuir as pessoas relativamente àquilo que os outros possam pensar. Eu penso que hoje podemos apelar ao grande sentimento e respeito pela diferença do outro. Esse é, no fundo, também um dos objetivos de melhorar a autoestima e perceber que todos temos direito à diferença, e é essa que nós queremos aqui afirmar, consolidando-a com estes trabalhos de base de estudo que se constituem eles próprios, a ferramenta fundamental para que o processo possa ser consolidado.
Só preservando a tradição, ela será mantida no futuro e, por isso, não se pode perder uma das ferramentas principais, a comunicação entre a comunidade.
Exatamente, mas se perde uma das ferramentas principais, que é aquela da comunicação entre a comunidade, não há tradição que resista a este facto. O que temos é que ter bem, bem consolidada esta ferramenta, que é aquela que serve de comunicação entre as pessoas da comunidade. E essa tem que ser estruturada, como disse, sendo com aquelas ferramentas que já temos que dotar, e é a partir daí que nós poderemos ficar um pouco mais tranquilos relativamente àquilo que é a preservação da língua, o que é a continuidade desta identidade cultural que diferencia esta comunidade.
O barranquenho tem um cunho particular, uma identidade muito própria. Como o Presidente explicou, hoje o barranquenho é falado por pessoas de todas as idades. A população mais idosa fala um barranquenho mais cerrado e mantém muitos dos traços linguísticos mais antigos e genuínos. Mas as crianças também são ótimas falantes. E é curioso porque os melhores falantes são os mais novos, que ainda não foram para a escola. Maria Inês tem 11 anos e frequenta o 6º ano. Em conversa connosco, contou-nos o que mais gosta na sua terra.
Da feira, do lume no Natal, do presunto, da fala.
Sobre a língua, Maria Inês explicou-nos que em casa e com os amigos fala barranquenho. Mas como será na escola?
Na escola, assim no intervalo, falamos barranquenho uns com os outros. E às vezes, de vez em quando, com o professor. Só que na escola, alguns professores são portugueses, então nós também temos de falar um bocadinho português quando lemos e essas coisas.
Não gosta de falar português, embora esteja habituada a ler neste idioma. Gostava que em Barrancos se falasse só barranquenho, mas acha que a tradição se está a perder.
Gostava, mas quase aqui também já se vai perdendo essa tradição, sim, de falarmos assim todo já barranquenho.
Maria Inês explica-nos que as primeiras palavras que aprendem em criança é em barranquenho. Daí, alguma apreensão em falar em português.
Em pequenino, a nossa primeira palavra dizemos sempre em português. Só que depois, eu tenho um vídeo meu com 3 anos já falando barranquenho. Só que isso depois, quando nós começamos mesmo a dizer palavras, essas coisas, o hábito de nós estamos na mesma casa com pessoas que falam barranquenho, nós também vamos apanhando e depois vamos já começando a falar e depois já é um hábito que nós temos.
Guilherme Pérez é colega de turma de Maria Inês. Gosta muito da sua terra. Gostava que o barranquenho fosse uma língua oficial e espera que as tradições de Barrancos nunca acabem.
Eu gosto muito da minha terra, gostava que fosse uma língua oficial aqui, de Barranco. Também gostava que as tradições, ao longo dos anos, não vão acabando, principalmente os touros de morte, porque só em Portugal inteiro é que se pode fazer os touros de morte. Também gosto de falar um pouco espanhol. A língua é uma tradição mais antiga pelos nossos antepassados e que falavam essa língua. Agora já não se fala tanto, agora é mais português ou então é só espanhol. O barranquinho é só nos intervalos da escola, em casa, porque quando estamos com outras pessoas não falamos tanto. Por isso é que eu gostava que as tradições não acabassem, porque são da nossa terra e são nossas.
Na casa de Guilherme, todos falam barranquinho.
Eu tenho uma irmã que tem 16 anos, falo com ela em barranquinho, embora ela fale português, em Moura, quando estuda, também falo com os colegas em barranquinho e nós falamos todos barranquinhos em casa.
Já na escola é diferente.
Não é obrigatório, mas há professores de fora que não nos conhecem e não percebem tão bem a nossa língua, por isso nós falamos em português correto para eles perceberem.
Apesar da tenra idade, Guilherme ama profundamente a sua terra e, à semelhança de Maria Inês, também nos dá a conhecer Barrancos um pouco melhor.
Barrancos já é uma terra mais antiga. É uma terra que tem tradições únicas. Os enchidos também são importantes, porque aqui em Barrancos produz o presunto do porco preto e é vendido em Portugal inteiro e em Espanha. E às vezes até pode ir para outros países. O barranquinho é uma língua nossa, nós gostamos dela e esperamos que não acabe tão cedo assim.
Guilherme tem 12 anos, mas já reconhece a importância que ele e todas as outras crianças e jovens barranquenhas têm para manter vivo o barranquinho.
Quanto mais nós falamos barranquinho, quando nós sejamos adultos e falamos aos nossos filhos ou crianças mais pequenas, elas podem vir a aprender o barranquinho e assim nunca morrerá esta língua única.
Duarte Charrama tem 10 anos e frequenta o 5º ano. Em sua casa, umas vezes fala-se português, outras vezes espanhol. Depende da situação e das pessoas que tiverem em casa, diz-nos.
Em casa falamos um bocado português e um bocado espanhol. Depende da situação e da pessoa que tivemos em casa.
Em casa, quando tem que falar português, Duarte não acha muita piada e explica-nos porquê.
Eu não sei falar bem exatamente português, é diferente. Não estamos habituados aos 100%.
Na escola, fala português e barranquenho.
Na escola, nos intervalos, falamos quase sempre em barranquenho e às vezes também em português. Porque eu tenho uma colega, quer dizer, duas, que é de Portimão e a outra é de Évora.
Duarte conta-nos que quando uma dessas colegas chegou à escola, ela não o percebia. A ele e aos colegas. E na altura, a professora de português pediu-lhes que tentassem falar português com ela.
Dizia que o que é que vocês estão dizendo, eu não percebo bem. Até que a nossa professora de português nos disse para tentarmos falar português com ela. Para ela tentar adaptar adaptar a nós.
Duarte explica-nos ainda que a professora de português pediu aos alunos para aprenderem a falar português para também conseguirem ler melhor.
Para ler temos que falar português por causa da nossa colega e da professora que não era cá. A nossa professora de português, que também é deles, que nos tenta aconselhar o português para ela e os nossos colegas entenderem bem o que nós estamos lendo.
Agora, a colega já os percebe e até lhes pede para a ensinarem a falar barranquenho.
Às vezes ela nos diz para se podemos treinar com ela o barranquenho.
Ainda sobre o falar português, Marina explica-nos que outro dos motivos que leva a professora a pedir-lhes que falem em português tem a ver com o facto de, quando passarem para o 10º ano, irem frequentar escolas noutras localidades.
Eu não tenho de aprender porque no 10º ano aqui nestas escolas já não há secundário e a partir do 9 nós já temos de ir para Moura e temos de interagir com outros professores que são mesmo de lá e temos de falar português com um amigo novo que vamos arranjar e essa coisa aí, temos de saber falar português porque quando saímos daqui temos de falar português então.
Também Miguel Ramos fala barranquenho em casa e português na escola. Anda no 4º ano, tem 9 anos, diz que não gosta de estudar, mas gosta muito de música.
Gosto, eu com o professor e falo português, mas com o nosso pai, com a nossa avó, falo barranquenho. Gosto da música espanhola, e meu irmão gosta da música espanhola.
Pedi-lhe que nos cantasse uma música, mas ele estava muito envergonhado e não quis. Ainda assim, Maria Inês ajudou e deu-nos a conhecer alguns dos temas que mais soam por Barrancos.
No, aquí en Barranquilla tengo aquí música específica que son españolas, pero no usamos aquí en nuestras tradiciones, porque, por ejemplo, la zambombita que se canta en un Natal, o Paquito Chocolatero, que se canta en la feira, o Manolete.
Para além da música, Miguel contou-nos ainda o que mais gosta de fazer.
Eu gosto de ir ao campo, gosto de ir à casa, à pesca, com o meu pai e com o meu irmão.
Não quis cantar, mas ensinou-nos uma frase em barranquenho.
Passei-se barranquenho a que terra puxou-se.
Guilherme ajudou o amigo e explica-nos o significado desta frase.
Passei-se barranquenho a que terra vontade de...
Mesmo envergonhado, Miguel ainda nos quis ensinar mais uma frase muito comum por terras barranquenhas. Para terminar, e porque gosta muito de touradas, ainda nos ensinou uma frase muito utilizada nas touradas quando o toureiro não consegue tourear. Barrancos é terra de tradições e também de histórias. Uma delas é sobre o contrabando. Histórias essas que despertam o interesse das crianças. Ora, ouçam o Guilherme e a Maria Inês.
Antes não se podia passar a fronteira. E então havia pessoas que se vestiam de verde, coricada da terra, e levavam em sacos café, tabaco... e mais coisas.
Minha mãe, quando era pequena, ela era amiga do Ico Bossa, que é o professor Ico da escola. E eles se punham na casa do professor Ico, não, à espera que o pai dele chegasse com o burro de Espanha cheio de goma, ou seja, trocavam tabaco, café, por mais tabaco, por goma,
especiarias, por outras coisas.
E depois, meu avô era guarda-fiscal e havia histórias que ele ia ao monte do pai do professor Ico, que era ali perto da fronteira, e ele ia, não, e depois quando ele tinha, o pai do professor Ico tinha uma arca no monte, e lhe dizia a meu avô que não se chegasse ali, porque tinha ali um bicho muito grande, e era o café, porque os guarda-fiscais não podiam ver, porque senão eram logo presos, não? Então, era... Passavam, não, despercebido, e era isso.
É na atitude positiva das crianças que se poderá encontrar alguma garantia de futuro para a língua barranquenha e para manter vivas as tradições desta localidade. Podemos dizer que as crianças são a herança, quem recebe a transmissão dos costumes e valores. Nesse sentido, tradição funciona como um padrão orientador da cultura de um povo que é transmitido entre gerações, geralmente por meio da oralidade. A tradição é dinâmica e um aspecto vivo da cultura. A cultura recebe-se do passado e transmite-se para o futuro. E é assim que acontece em Barrancos. Manuel Panduro Cortegano tem 87 anos. Reformado, tinha 12 ou 13 anos quando aprendeu com o pai a arte de trabalhar o bunho. Na altura, não tinha escola e andava com ele a guardar cabras.
Alguns 12 ou 13 anos. Meu pai era cabreiro, andava no campo, andava com ele guardando as cabras. Não tinha escola, não havia escola para mim. Pois me dizia, anda, faz aí tu, anda a experimentar brava. Isto se faz assim. E eu aprendi-me. E ele fazia, me ensinava a fazer. Mas tu é que tira a cortar a partir do dia 15 do mês que vem, até agosto, que é quando se cria. Há que cortar do grande e do pequeno, e depois tem que ser com para pelar. Tinha que restituir para pelar, para ficar nesta cu, porque ela vem com casca. Tenho que levar isto para pelá-la, mas isto se pela ou na ribeira ou aqui em casa. Há que cortar o molho aos árvores lá, hein, no rio. Isto há que molhá-la bem. Tenho que cortá-lo com a tesoura, molhá-la aqui uma meia hora. E logo tenho que fazer. Não sei. Aplicar. Eu abri 4 cozinhas destas e pus outros 3. E logo apanhei com a vara pequenina. Começar. Depois que esteja a medida que eu queria, então é que começo a meter esta vara por aqui para poder dobrar, para poder fazer o cesto. E logo já até o fim. Isto é o fim, cada um da sua maneira. Esses são de uma maneira e esses são de outra. Aqueles são de renda e estes são de renda redonda.
Artesão de profissão, Manuel fez durante décadas cestos, fundos para bancos e cadeiras, bases para tachos, carpetes, entre outras peças. De 1977 até à idade da reforma, aos 66 anos, exerceu esta profissão na Câmara Municipal de Barrancos. Foi o mestre que ensinou e tentou passar a arte e o ofício aos mais jovens, mas com pouco sucesso, conta-nos.
Agora, logo trabalhei aqui desde 77, trabalhei sempre no artesão, aí na Câmara. E aprenderam muita gente comigo, mas como não me davam dinheiro só para vender isto no salão, deixaram de fazer. Mas eu me reformei com 65 anos e sempre fui ao Rio, à Ribeira, e trazia a material. Agora, a gente que trabalhava na Câmara, lhe pagavam o sobrecílio nos empregos e trabalhavam ali comigo muitas moças e aprenderam. Mas logo, para dia cortar material e fazer em casa, não tinham. E a Junta Freguesia me trouxe uma pessoa ali a ver: como é que pode continuar do grato? Só pode continuar de uma maneira. Porque eu ia ao Viveja e havia gajos que me diziam: você me faz 200 feitos em um mês? Não podia, porque logo exportava. Então ele disse: olha, só se podia fazer uma coisa, o artesão. A gente ia aprender, mas ali eu supo 10% do que faziam. Um tanto por cento. Tinham que dar pelo menos 10 escudos por dia naquela altura, para estarem trabalhando, porque já estavam no desemprego. E então é que podia continuar o artesanato para fazer muito material. Já veremos isso, se acabou tudo. Ninguém mais viu nada.
Enquanto nos mostra o bunho e o tipo de fundo de cadeira que podemos escolher, explica-nos a diferença entre os vários tipos de material que tem na sua oficina e para que servem.
Trazia daquele grosso para as carpetes do chão e o mais fininho era para fazer o fundo da cadeira. Logo, o fundo da cadeira, cada um é como a pessoa queira, ou é aquela maneira, ou é esta. Ou era esta.
Ao Rio, apanhar bunho, Manuel diz que já não consegue ir. Mas se alguém quiser aprender, ele pode ensinar e até nos explica como se faz.
Para ir buscar este material, tenho que subir-me nos árvores. Me custa muito. Posso dia ensinar qual é o que serve e o que não serve. Agora, para trabalhar, já não. Ah, mas dentro de 75 anos tenho feito muito fundo e muito cedo, dito, mas já não. E a gente nova não sabe qual é o material que tem que cortar, tem que ensinar-lhe ali nos árvores qual é o que tem que cortar. E logo, como é que se pela, também tem que ensinar. E tu tem que assumir-se nos árvores e cortar agora. Agora é esta, faz aquele molho. Logo não se deixa molhar, não se deixa suar, se pela e apanha aí ao sol. Aquilo como meio dia que tenha o sol está boa, para que fique com esta cor. Logo a tábua guardava, me encomendava um cesto grande, fazia um pequeno. E era assim que tenho trabalhado, desde que fiz 61 anos, até agora eu tenho 87.
Na sua oficina há cadeiras com fundos diversos, vários cestos, cada um diferente do outro, pendurados no teto, e bases para tachos expostas na parede. O material de trabalho está à vista e o bunho está devidamente separado. Apesar da idade, já apesar, o amor a esta arte continua bem vivo e, por encomenda, ainda faz alguns trabalhos. Demora mais algum tempo a fazer, mas faz.
Olha, o fundo, quando eu era alguém trabalhando, ia ali para o quintalão e começava às 8 da manhã. Um fundo de cadeira normal, sem ser este traçado, aquele normal. E então, vinha almoçar uma hora e ia trabalhar até às 5. Me ficava um pouquinho para cavalo. Outra vez, andando depressa, acabava um fundo. Agora já não, agora me levo 2 dias para fazer um fundo isso. Eu, já o dedo não estava bom, como antigamente. Não se arrima um ao outro, sequer mesmo. E já não me custa muito fazer miudinho como está esse, né? Mas este também tem que ter preparo para acabá-lo, porque os dedos não cabem aí. Tem aqui uma ferramenta para fazer isso.
Em Évora, Manuel também aprendeu a fazer coisas diferentes com os outros artesãos. Via-os e experimentava.
Eu ia à artesão, aí a Évora, passava uma semana ali. Vinha muito Artuzão e aprendi muita coisa com ele. E olha que te fazem, eu vou experimentar fazer isso. Tenho um chetinho ali do pão, que se me põe a fazer, eu já não sou capaz. Dá-me de trabalho, é saber. Aprender como se faz a volta para que faça aquela renda. De outra maneira, cada um da sua maneira, não pode ser sempre igual.
Se o artesanato é um meio de cultura popular com destaque em Barrancos, a literatura oral não lhe fica atrás. Esta é uma manifestação cultural que surge de modo espontâneo e não tem um compromisso com a cultura formal. Ana Maria Pica tem 72 anos. Vive em Barrancos, terra onde nasceu. Casou em 1972, por procuração. Tinha na altura 24 anos. Viveu 2 anos em Moçambique, no tempo da guerra, mas recorda esse tempo com saudade e um dia ainda gostava de lá voltar. Regressou a Portugal, teve 3 filhos. Sobre a língua, conta-nos que em casa fala espanhol com o marido e explica-nos porquê.
Com o meu marido falo espanhol. Eu com a família dele sempre me falei o espanhol. A família dele se falava o espanhol. E eu com o meu pai e os meus irmãos também falo espanhol. Com meus avós também falava espanhol. Mas a minha avó, que hoje se vivesse, tinha, que sei eu, os anos que tinha, com os irmãos falava o português. Não é que aqui a gente alguma falava, com o marido falava o espanhol. Com os irmãos do marido falava o português. E com os irmãos dela falava em português. Portanto, não é dizer, era hábitos que se apanhavam, não. Eu falei sempre com o meu marido ao espanhol. Não sou capaz de falar com ele em português, porque parece que eu estou mangando com ele, ou ele comigo. Onde vamos? Temos uma reunião com alguém, nós o primeiro que dizemos é que, pronto, que desculpem que nós não estamos falando mal de ninguém, não percebe? Nós o que estamos falando é um com o outro, aquilo que temos que dizer.
Com os filhos e os netos, isto já não acontece. Com eles, fala o barranquenho. Ana Maria conta-nos que trabalhou no campo, à jorna. Cantou, fez teatro e, ao longo dos anos, participou em várias atividades da vila.
A mim me gostam das coisas que era para fazer, me gosta de tudo. O que eu tenho tido, e me gostava muito entrar em todas as coisas, que quando era nova eu entrei em teatro, eu entrei em dança, eu entrei nessas coisas todas, já fora da escola, não está percebendo? Andávamos trabalhando no campo, mas depois nas marchas do São João, nessa altura não trabalhávamos, porque, pois, tínhamos que... Tirávamos uns dias para ajudar-lhe aos meus pais. Mas se havia que... A mim sempre me iam a chamar, anda, vem a fazer isto, vem a fazer o outro. Fazíamos teatro, fazíamos essas coisas. E a mim, eu gostava de entrar nessas coisas todas. Foi. O que logo, depois, devido a Moçambique, tinha um rapaz um atrás dos outros. Os três, que, bem, estes dois. Os meus pais já muito velhinhos. Depois criei os meus netos, tenho criado a todos. E é assim que já a gente não tem aquela possibilidade de... Mas logo tenho gostado de entrar em tudo. Gosto muito de cantar, mas não em grupo. Sei cantigas e sei coisas assim.
Entre as muitas coisas que gosta de fazer, Ana Maria conta-nos que adora ler.
Adoro os livros. Eu, quando vou, assim que saio com o meu marido, o primeiro, eu não vou a ver as coisas que há para comprar, para comer, nem para essas coisas. O primeiro que me chega estão os livros.
E qual é o tipo de livros que gosta de ler?
Ai, romance e essas coisas. Eu lia romance que me emprestava. A gente antes, um senhor lá, não sei como foi, que comprou um romance. Não me lembro como se chama. Mas tinha 90 e tantos livros. E depois ele lhe disse a uma prima minha. A minha prima me disse a mim. E é que ele se lhe dava os livros a ela. Depois a minha prima me passava a mim. Depois acabávamos e íamos voltando outra vez assim. Li muitos livros. Muito. Um senhor que tinha era um romance muito grande, era muito bonito. O Vagabundo. Era um rapaz que estava a trabalhar com o meu irmão e isso. E me emprestou e eu li todo, 100 e tal livros. Sim. Sacrifício de um Anjo, Amor da Perdição, esse eu tenho. Eu comprava livros, não me lembro como se chama, o meu filho comprava. E depois eu tirei a direção e eu lhes pedia e me mandavam eles livros, de Lisboa me mandavam a mim livros.
Gosta de romances, interessa-se por livros biográficos, leu José Saramago em espanhol e até comprou uma biografia de António de Oliveira Salazar pela curiosidade de saber mais sobre ele e a vida que ele teve. Mas, para além dos romances e das biografias, Ana Maria também gosta de outro tipo de literatura.
Uma galinha, pinta pirranga, pescoço rubio, repeti blanca. Se não fuera la gallina pinta pirranga, pecueso rubio, repeti blanca, não tenía los pollos pintos pirrango, pecueso rubio, repeti blanco.
Este é apenas um dos muitos trava-línguas que Ana Maria conhece. Ora, vamos lá ouvir outro.
Atirei com a pedra ao grifo e o grifo na pedra deu. Ainda hoje me estou rindo, o grifo a volta que deu. Se diz muito depressa, a gente faz aí uma confusão muito grande de uma palavra feia.
Também sabe contos antigos que aprendeu com os mais velhos que trabalhavam consigo nos montes. Tempos que recorda com saudades.
Contos de o Príncipe Urso, o Coelhinho Verde, o Deus Menino, contos que nos contavam a nós. Gente velhinha que trabalhava com nós e que estavam com nós nos montes, porque a gente tem saudade desses tempos.
Contos que se vão perdendo e Ana Maria explica-nos porquê.
Porque nós antes não tínhamos televisão, não tínhamos rádio, não tínhamos nada dessas coisas. E então quando nos juntávamos, assim no verão, que nos sentávamos na rua, as mais velhas contavam histórias, não? E conto e essas coisas. E nós que estávamos ali, pois estávamos aprendendo, não estávamos sabendo. E os rapazes hoje não.
Quando os filhos e os netos eram pequenos, contava-lhes histórias e contos. Histórias e contos que também muitas vezes levou às escolas.
Tenho ido à escola muitas vezes a contar-lhe conto. Aí quando os meus netos ainda estavam, ia lá a contar-lhe conto ao menino, a cantar-lhe cantiga. E essas coisas todos os dias me chamavam ali da escola muitas vezes. Com o que tinha que fazer, mas lá ia.
Ana Maria trabalhou sempre no campo e diz que tem saudades de antigamente. Connosco, recorda a sua vida nessa altura.
Eu trabalhava no campo, carinha. Logo chegava a casa, tínhamos que fazer a nossa coisa. Mas como estávamos muita gente junta, não percebe, porque eram quadrilhas, se era de mulheres, eram de 30 ou mais mulheres. Uma mais velha, outra mais nova. Eu quase sempre era das mais novas. Pois já viu que a gente conversava com toda a gente. Às vezes, nestes dias que tem estado chovendo, tinham que juntar a quadrilha dos homens com a das mulheres para ir arrancar as temas. E então estava tudo junto, não? Se fazia um lume, se comia, se faziam os almoços. Não, eu era assim muito, gostava muito de brincar. E a um qualquer que tinha comida que eu gostasse, ia com a minha colher, apanhava ali na dele e comia e pronto. E a gente foi, um era o mais velho, outro mais novo. Eu tive uma vida criada com muita gente, sempre à roda, mesmo da criança.
A mãe sabia muitas cantigas e Ana Maria aprendeu-as com ela e também com os colegas do campo.
A minha mãe sabia muita cantiga, cantiga que faziam assim as pessoas, não? Pois, se uma pessoa lhe passava qualquer coisa, logo havia sempre gente que lhe tirava canções assim, não? Pessoas que se afogavam, pessoa, eu sei uma, que é quando o Carmo se afogou. É uma cantiga. Quando o Carmo se afogou, ia rir e ia zombar, ia dizendo à sua prima: ó prima, vou me afogar, ó prima, vou me afogar, lá para o pé da ribeira. Ela o disse e não sabia, desandou de uma barreira. Desandou de uma barreira, foi a cair no mais fundo. O dia 30 de maio deu-lhe a despedida ao mundo. Deu-lhe a despedida ao mundo e tornou-se a despedir. Bradava por Zé Francisco, não lhe podia acudir. O seu pai, assim que soube, a correr não pôde mais. Quando chegou à Ribeira, dava suspiros e ai. Quatro anjos se ofereceram para Carmo ir vestir, para Carmo ir levar. As portas do céu se abriram para Carmo pude entrar.
Quando Carmo se afogou, uma cantiga com que Ana Maria nos brindou. E depois da cantiga, por que não? Uma anedota.
Eram uns alentejanos ali dos lados da granja. A senhora que estava casada com o senhor da granja, quase que não nos deixa ouvir a anedota. Foram a Lisboa, nunca tinham ido, foram a Lisboa. E passaram pela Praça da Ribeira, não. E então viram uma pescada grande e chegaram, ah, que peixe será este? Olha, esse peixe... Este peixe, e como se come este peixe? Oh, este peixe se pode comer de muita maneira. Então, temos lá. Trouxe o peixe, mas ele trazia assim, por um arame, assim, pendurando. Não? E disse, olha, mas a senhora passe-me aí a receita. Eu disse à peixeira que lhe passasse a receita. A senhora lhe passou a receita e ele meteu a receitinha no bolso. Apanharam o comboio e se vieram. Chegaram a Reguengo e entraram numa taca que estava logo ali onde parava. E então o peixe ficou ali quase na porta, não? Veio um gato e o gato se levava o peixe e diz um compadre, olha lá que o gatinho levou o bichinho aquele, não faz mal, ele não sabe cozinhar, a receita tenho eu.
E como não podia deixar de ser, Ana Maria ainda nos dá a conhecer uma reza.
Santo Antoninho se levantou, se vestiu e se calçou. Seu bordanito apanhou, seu caminhito agarrou. Com Jesus Cristo se encontrou. Onde vais, Santo Antoninho? Vou espalhar esta travoada. Espalha lá para bem longe, para onde não haja nem eira nem beira, nem folhinha de figueira, nem mulher com menino, nem vaca com bezerrinho, nem gadelinha de lã. Lá para a pedra furar, para o diabo rebentar.
Trava-línguas, anedotas, histórias, contos e rezas. Todos eles fazem parte da literatura oral de Barrancos. Promovem a língua e a cultura barranquenha. Ana Maria acredita que agora, com o Barranquenha a ganhar destaque, com os estudos e os projetos que se estão a desenvolver, o interesse dos mais jovens pelas tradições orais possa aumentar.
Eu acho que agora, com isso da fala barranquenha, e isso pode ser que os rapazes vayam, não está percebendo, mas os rapazes logo já... Eu quando mesmo estou a jantar ou a almoçar, estamos todos ali juntos, porque nós comemos todos os dias sete em casa, não, mesmo com isso da pandemia, pois o meu neto come ali, o meu filho mais novo. Eu muitas vezes, porque quando passou isto, quando passou o outro, eles lá vão ouvindo, sempre vão ouvindo assim.
Como podemos perceber ao longo desta emissão, há razões suficientes para que em Barrancos se assinale este Dia Internacional da Língua Materna. Maria Manuela Lopes, vice-presidente da Câmara Municipal de Barrancos, dá-nos a conhecer melhor a programação desta comemoração.
O município considera que é importante celebrar o Dia da Língua Materna, porque, no fundo, a nossa língua é algo que nos caracteriza, é algo que devemos preservar e é um traço cultural que efetivamente precisa ser, eu diria, alimentado e daí a importância de ser celebrado. Procuramos, obviamente, em cada ano fazer iniciativas diferentes. No primeiro ano que estivemos à frente da Câmara, digamos que fizemos uma coisa mais caseira, fizemos um vídeo e que publicámos na nossa página de Facebook e que acabou por ter grande adesão. Acabou por funcionar um bocadinho como um estímulo de que efetivamente deveríamos continuar a celebrar a língua materna. Este ano, digamos que pensámos num programa mais arrojado e tivemos aqui, fizemos algumas sondagens relativamente a algumas rádios aqui, digamos que rádios locais, que poderiam ajudar-nos a divulgar este evento, e pronto, a selecionada foi a Rádio Vidigueira. A selecionada foi a Rádio Vidigueira, e entretanto também, como digo, temos um programa um bocadinho mais arrojado, também vamos fazer um serão online, onde vamos ter alguns convidados, nomeadamente aquelas pessoas que estão mais ligadas ao estudo que está a ser feito do Barranquenho, e que, pronto, que também contamos, como vai ser divulgado na página de Facebook da Câmara, também contamos que as pessoas possam assistir e que possam vir a colocar questões, porque aquilo que se pretende, e foi mesmo aquilo que foi estipulado entre todos os intervenientes, é que seja como se estivéssemos num serão, descontraídos. Portanto, não vamos, até mesmo em termos de linguagem, não será usar uma linguagem demasiado rebuscada, que é para conseguirmos chegar a toda a gente, e é falar de uma forma descontraída daquilo que é a língua barranquenha, e no fundo também todos iremos referir aquilo que é, aquilo que nos, digamos, que nos move, que é preservar a nossa língua, que ela seja reconhecida como língua, e por outro lado também levar a que tudo aquilo que nós possamos fazer para que ela não se perca, estamos cá para isso mesmo e para a defender.
As comemorações do Dia Internacional da Língua Materna começam hoje e estendem-se até terça-feira, dia 23 de fevereiro. Hoje, para além deste programa que está agora no ar, a partir das 21h30, na página de Facebook da Câmara Municipal de Barrancos, vai poder ouvir falar barranquenho. Amanhã, a Câmara Municipal lança a iniciativa Recordações de Barrancos, uma atividade na qual pode e deve participar. Para isso, só tem que estar atento ao seu correio e colaborar na recolha de documentos antigos. No dia 23, a Câmara Municipal vai promover um concurso de ilustração de contos barranquenhos. Participe nas atividades e fique a conhecer melhor esta língua tão singular. Te vai a gostar!